O YouTube provavelmente já te recomendou algum lo-fi, remix de MPB com fundo de anime, e hoje a gente se juntou aqui para conversar um pouco sobre esse fenômeno estranho, que eu não sei se tem um nome exatamente, mas meu nome é Henrique.
Meu nome é Otávio
E eu sou o Luiz.
E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, é um cara que eu amo, que eu tive o prazer de conhecer quando eu fui para São Paulo, que é o Egídio, que tem um canal no YouTube também. Faça a propaganda, faça a propaganda.
Hello, Brasil. Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo que está envolvido e ouvindo. Bom, que isso, o prazer é meu, inclusive saudades de gravar drinks e
Saudades, mano,
de
saudades.
falar sobre a
O
vida.
Egídio me embebedou quando eu fui para São Paulo.
Apresentei o corote.
Na melhor das intenções, na melhor das intenções.
Não, eu sou produtor musical, DJ e produzo aí alguns conteúdos aí de baixo calão da sociedade brasileira, pegando alguns temas específicos, né, que a gente gosta, seja anime, filme, meme da internet e transformando em música aí de alguma forma para entreter e sorrir o brasileiro.
É um dos melhores canais que eu tô acompanhando hoje em dia, é o canal do Egídio. A gente vai deixar aí na descrição do podcast o programa que ele tá fazendo, é o In Loop.
Isso.
Nossa, eu amo esse programa, eu não perco um.
Obrigado, mano. Que é isso. Uma honra, uma honra, uma honra saber que o Quadro em Branco assiste em loop, porque o Em Loop também tem muita inspiração no Quadro em Branco também.
Ó,
Ó.
que da hora.
Gostei.
Assistiu do Ataque dos Titãs lá, bom demais, mano.
É, muito bom.
Valeu, valeu.
E é isso, o podcast de hoje é sobre essa coisa que a gente não sabe o nome ainda, mas vamos chamar de MPB com lo-fi.
Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, pra não chorar.
E vamos começar pelo começo, então. Alguém tenta definir aí o que, que exatamente é o lo-fi?
Olha, é difícil, hein, velho?
Ah, Otávio, tu tem um vídeo sobre no canal, tu tem que conseguir fazer isso.
Eu já ia jogar a bola pro Otávio.
É, mano, isso aí é complexo.
É, lo-fi vem de baixa fidelidade, não é o que tu fala lá? Que, tipo, o termo significa isso?
Pois é, mas aqui tem o lo-fi hip hop, é um bagulho muito específico, assim, dentro do lo-fi, tá ligado? E eu também não sei tecnicamente, assim, o que que significa esse baixa fidelidade aí, sabe?
Eu tenho a impressão que o termo surgiu porque era um remix em que tu pegava trechos muito pequenos de músicas para fazer um som novo, né? Então, tipo, baixa fidelidade no sentido de é um som inspirado, mas tem pouco daquele som original na música. Só que eu acho que o negócio foi desenvolvendo tanto que não sei se o termo remete a esse significado ainda.
Eu achava que tinha a ver com até a qualidade do som, porque são produções mais caseiras, né, no geral.
Sim.
Então eu achava que tinha a ver com isso, assim, tipo, de é um som barato e, não quero dizer fácil, porque tem as produções muito complexas, assim, de lo-fi, mas que são acessíveis para tu fazer com uma ferramenta simples, digamos assim.
É que sai do seu quarto, né? É engraçado que, tipo, a primeira vez que eu tive contato com lo-fi, acho que foi uns 4, 5 anos atrás, que eu baixei, tipo, um drum kit, tá ligado? Um drum kit é pra quem faz beat, acho que vai entender um pouco. Que é um arquivo que vem várias samples pra você fazer. E tinha uma bateria lá que se chamava assim, lo-fi. Só que era uma bateria muito barulhenta. Então a primeira vez que eu vi lo-fi foi nesse sentido. Aí, tipo, e ficou por isso. Aí depois eu fui ver aquela garotinha lá com seus livros didáticos e eu não entendi muito esse contraste, que eu falei, ué, mas pra mim era barulhento, sabe? Tipo, aí depois que eu fui entender, então é estranho que meu primeiro contato com lo-fi foi com um bagulho nada a ver, e na minha cabeça era aquilo. Depois eu fui entender que, mano, essa primeira impressão aí que ficou não tinha o menor sentido com o que a música traz, tá ligado?
Talvez não remeta exatamente ao que a gente entende hoje, num sentido generalizado, assim, pelo que é lo-fi, né? Porque a gente sempre associa com aquele som mais ambiente, um som mais delicado, mais simples, assim, pra tu relaxar, ficar confortável. Tanto que a imagem que a gente sempre remete ao lo-fi é dessa menina estudando, que é 70 mil playlists do YouTube, tem alguém estudando, tocando lo-fi no fundo. Então a gente meio que associa um som simples e calmo, sabe, que não interfere muito no que a gente tá fazendo, sei lá.
Isso é um fenômeno engraçado, inclusive, porque, na verdade, se for pensar de cabeça, eu conheço poucos artistas que produzem beats de lo-fi, tá ligado? Mas eu conheço várias playlists
É
que
verdade.
reproduzem lo-fi hip hop, assim. Então, tipo, eu não sei até onde tem a ver com ele ser embalado como um troço de absorção rápida, assim, sabe? De consumo único, assim, que faz ele não necessariamente marcar o artista que tá fazendo, não.
Eu acho que pode ajudar um pouco também o fato de que a maioria dessas músicas são acabam sendo gratuitas também, né?
Sim.
Porque geralmente pegam sons que já têm direito autoral e remixa aquilo e acaba lançando no YouTube de uma forma que não é tipo uma música de tal artista, parece que ela só existe lá no limbo. Isso é até um jeito meio errado de receber, mas parece que ela só tá existindo e que tu pode usar ela à vontade, porque é um som da internet, próprio da internet, não próprio de alguém.
Uhum.
Não que eu ache que é isso, porque é bem como a gente tá falando. Tipo, eu conheço uns 3 ou 4 artistas de lo-fi que eu sei que eu gosto, mas não são tantos quanto em outros estilos.
Uhum.
Porque a gente tem muito a associar como um som muito dessa geração mesmo. Até, tipo, o que tu falou da forma de consumo, que a gente consome muito na forma de playlist, né? Que, assim, os artistas acabam diluídos lá no meio da playlist.
Exatamente. Às vezes você se pega com a música e não com o artista em si.
É.
Quem fez, tá ligado? Não sei se é por ser algo muito... Não parecido, mas a estética, a proposta, ser muito daquilo.
Exato.
Eu tenho até um sentimento bem parecido com blues e jazz nesse sentido. Porque são tipos de gênero que eu gosto de botar pra tocar, assim. E eu não me apego muito a ir atrás, a conhecer o álbum completo de uma música, ou às vezes nem conheci tanto o artista, sabe? É um negócio bem que o Otávio falou de ambiente.
Mas assim, tu fala mais de músicas instrumentais, de jazz e blues, ou tu fala no geral?
No geral.
Ah, tá. Porque tem muito isso também, né? Que a gente já até falou bastante no canal lá, que é essa ideia de que o produtor acaba ganhando menos reconhecimento no geral, né?
Sim.
Então, a gente associa muito como um som que foi produzido ali serve a uma função, e não que se realiza nele mesmo ali. Tanto que a gente associa muito, tipo, ah, eu ouço lo-fi pra fazer tal coisa, eu ouço lo-fi pra relaxar. Não, tipo, eu ouço lo-fi pelo lo-fi, né?
E até nos títulos, né? Tipo, às vezes tem lá, tu joga lo-fi no Spotify ou no YouTube, e vai aparecer sugestões, tipo, lo-fi para estudar, lo-fi para descansar, lo-fi para isso.
É difícil parar pra, tipo, só escutar lo-fi, né?
É sempre como tá ligado a algo que você fazer, né? Tipo, lo-fi tá em segundo plano, assim.
Uhum.
Não que seja primeiro, assim, de vez, mas às vezes você vai pegar um funk e você realmente tá em... Você pesquisa a música em específico. Quanto lo-fi, você só coloca lá, lo-fi playlist. Aí você vai escutar a sua playlist. Por exemplo, eu escuto muito quando eu tô trabalhando, né? Quando eu tô em home office.
Uhum.
Que a gente associa muito à produtividade, né? Por mais que seja um ritmo mais nessa tendência de lo-fi, low-profile, e só que tá diretamente ligado à produtividade, né? Pelo menos eu tenho essa percepção, tanto de estudar e etc.
Eu acho que tem um pouco a ver exatamente com ser esse som muito, muito moderno, assim, muito de uma geração urbana também, né? Porque ao mesmo tempo que tem essa parte de ele ser relaxante, ele acaba servindo pra gente fazer as funções do dia a dia da metrópole, vamos dizer assim, né? Então acaba sendo um contraste entre essas duas coisas.
Uhum.
E aí acaba que os elementos que fazem o lo-fi acabam muito dispersos ali no meio, assim, a gente nunca sabe exatamente o que que tá fazendo parte daquele lo-fi. Eu já vi lo-fi com funk, já vi lo-fi com um monte de coisa,
uhum.
Mas às vezes como aquilo tá só participando da nossa rotina ali, a gente não para pra procurar, tipo, ah, quem fez esse lo-fi, o que que tá compondo esse lo-fi, o que que são esses barulhos que eu tô ouvindo no fundo, o que que eles são exatamente.
Pois é, são fenômenos muito legitimamente de internet, assim, tipo, ele tem as suas próprias subdivisões, assim, que a gente até conhece um pouco, tá ligado? Tem uns mais nostálgicos pra, tipo, década de 80, assim, uns que remetem mais a jazz, bossa nova, assim, são uns subgêneros que parecem que não existem oficialmente, assim, sabe?
É, exato.
Mas mais por, tipo, playlists, assim, divisões de estéticas, assim, de ambientações, né?
E entre essas subdivisões aí, tem uma que aparentemente as pessoas gostam muito no YouTube, que é pegar um lo-fi, uma música próxima do lo-fi, pelo menos, com uma remix de MPB, que geralmente são músicas bastante conhecidas, até, tipo, bem populares pra nós aqui, até músicas banais, não no mau sentido, assim, banais no sentido de que todo mundo já deve ter escutado essas músicas em algum lugar, só que ali traduzidas numa estética muito da internet, muito mais moderna.
Sim.
E nesse tipo de música, assim, com MPB, lo-fi, pra mim já muda um pouco a forma que eu vou escutar esse som. Porque como às vezes são músicas que eu já conheço, só que com outra roupagem, eu presto muita atenção, tipo, eu tô prestando atenção na letra. É um negócio que me envolve mais e eu já não consigo usar pra estudar, pra produtividade, sabe? Parece que a música que foi remixada ali, tipo, sei lá, eu escuto muito o Tim Maia. Acho que de longe é o artista que eu mais escuto em versão lo-fi.
Uhum.
E é um som que, tipo, às vezes tô ali, tô cantando junto, tá ligado? Pra mim muda bastante a forma de ouvir um negócio.
É um som de mais engajamento, assim.
Isso.
Uma experiência única por si só, né?
Eu também tenho um pouco disso, quando é principalmente brasileiro. Mas apesar de ainda escutar pra trabalhar em si. Mas é meio que isso que você falou, né? Porque a música brasileira também, ela tem um negócio de... Ela tem um negocinho ali que te deixa mais envolvido
uhum.
com aquilo. E também é engraçado de pensar que músicas que você nunca pensou, tipo, você se acostumou com aquela música, já é bom, tipo, do Tim Maia. Aí vai lá e chega o lo-fi pra mostrar outra roupagem, outra forma que você pode ouvir, etc. Eu acho isso também da hora, tá ligado? Porque tem muita música brasileira que é antiga e eu não conhecia e eu passei a conhecer por causa do lo-fi.
Eu também.
Mas é muito isso também, eu não sei o quanto as pessoas que estão escutando, a gente acabou de falar sobre isso, não sei quantas pessoas que estão escutando esse lo-fi com uma música brasileira em cima vão atrás do artista em si. Talvez elas fiquem ali no Tim Maia lo-fi e não escutem o Tim Maia, né? Não que tenha algum problema nisso, mas eu acho que tem muito disso. Tipo, o lo-fi como essa base que não é intrusiva, que a gente pode ouvir enquanto a gente está numa outra atividade, e aí bota mais um elemento que é totalmente reconhecível e confortável ali, nem que seja só pela sonoridade, por ser um ritmo que a gente já ouviu, por ser palavras que a gente já ouviu, e aí acaba fechando num pacotinho ali agradável, né?
É, inclusive, os animes que encaixam nisso, eles têm geralmente uma estética, assim, e uma ideia parecida, tá ligado? Quando você tem, tipo, por exemplo, tem muitos desses de, seja de bossa nova ou de MPB, com Cowboy Bebop ou Akira, tá ligado?
É o que mais tem.
É sempre a criação de uma estética meio de decadência urbana, assim, com um certo distanciamento meio desumano, mas às vezes com uma aproximação, sabe, de tentativa de reumanizar, assim, o contato com a cidade. Parece que é sempre gira em torno dessa sensação de, tipo, tá perdido na cidade de alguma forma, tá ligado? Meio estranho aos elementos dela, assim.
Eu sinto que tem uma certa melancolia mesmo, assim, quando eu escuto essas músicas. E tem muito isso, de que elas acontecem nesse espaço mais urbano, mas ao mesmo tempo a maioria das músicas que tocam são românticas também, e tem muito aquilo de, tipo, encontrar um sentimento naquele lugar. Eu não sei definir exatamente se é uma música de conexão ou uma música de distanciamento, assim, eu nunca defino exatamente. Eu acho interessante, mas eu não sei dizer o que ela faz exatamente quando eu tô ouvindo comigo, sabe?
Doido, né? Doido. É meio, eu acho, talvez possa estar errado agora, né, mas que ela tem muita ligação também com o hip-hop, com o instrumental hip-hop, porque às vezes você ouve hoje lo-fi, não um brasileiro, lo-fi brasileiro, que eu queria até, eu até anotei aqui, que falaram lá no Twitter do canal do Hugo Caetano, que é o Lo-Fi Hip Hop Brasil. Já no caso, quando eu escuto o outro Lo-Fi, que é aquele padrãozinho lá que ficou conhecido, tá ligado? Eu já vejo muito atrelado aos instrumentais antigos, tipo Jay Dilla, Nine Inch Wonder, que era muito, tinha muito de forma agressiva, mas também tinha da forma leve. Que eu tenho certeza que muitas pessoas, tipo assim, enquanto não tinha playlist de Lo-Fi, deixavam lá escutando instrumental só, tá ligado? Tipo, do Jay Dilla e entre outros produtores. E eu acho que daí meio que surge uma vertentezinha ali que tá ligada ao lo-fi, tá ligado?
Sim.
Meio que influência ali um pouco.
Eu acho muito difícil desassociar do hip-hop, porque até por toda a cultura de sample, dessa coisa de tu reimaginar as músicas das gerações passadas numa roupagem mais nova, tipo, isso que a gente tá falando é exatamente o que o hip-hop fez em toda a história do hip-hop, sabe? O Emicida defende muito isso nos textos que ele escreve, nas falas dele, de que o hip-hop é essencial pra manter a história da cultura sempre existindo, né? E se tu parar pra pensar, tipo, a geração que tá escutando lo-fi agora, sabe, deve ter uma geração mais velha, assim, mas eu imagino que a maior faixa das pessoas que escutam são pessoas muito mais novas. E elas estão ouvindo músicas de décadas atrás.
Real, real.
É engraçado pensar que, tipo, a maioria das pessoas que tá escutando essas músicas agora, tipo, tá sentindo uma sensação de nostalgia, mas de um tempo que elas não viveram, tá ligado?
Sim, sim.
Nossa, é verdade.
Real, mano.
Tipo, nossa, olha como isso aqui desperta aquele meu sentimento que, sabe, quando que as pessoas têm esse sentimento?
É doido, meio isso, mano. Eu acho que o Vaporwave também faz um pouco disso. Pelo menos, às vezes, escutar, parece que eu tô, sei lá, vou brisar agora, mas parece às vezes que eu tô, tipo, sei lá, numa cena de filme. Não sei, mano, mas é doido, que às vezes é muito isso de tocar num sentimento, porque às vezes a música, se você não entende, ela vira barulho, tá ligado? E é doido porque muitas vezes o lo-fi, ele tá em segundo plano. Então, pra, tipo, você aquilo não virar barulho, você não prestar atenção, significa que você criou um vínculo com aquilo, tá ligado? Então, te remete a algum sentimento, dá uma sensação, tá ligado? Tentando resumir que tem um documentário na Netflix, bem brisando aqui, mas o nome do documentário é explicando que tem cada episódio é sobre alguma coisa. Aí tem um episódio sobre música, que eles fazem um experimento, eles deixando o som da goteira. Aí quantas pessoas identificam aquilo como uma música ambiente e quantas pessoas identificam aquilo passando a ser música, tá ligado? Eu acho que, se não me engano, acho que é 5 minutos a pessoa ouvindo aquilo, pra ela passa a ser música.
Nossa.
E é doido como o lo-fi, ele também usa muito do artifício do som urbano, tá ligado? Tipo, o ruído,
uhum.
Às vezes som de praia, tá ligado? Te leva a um lugar que você não tá agora, tá ligado?
Sim.
Tá ouvindo, você não tá. Você tá remetendo a outro lugar, assim. É meio doido isso, tá ligado? Não sei se eu brisei, se eu fui longe, assim, entendeu?
É, não. Eu imagino totalmente um lo-fi com um barulho de gota pingando. Tocando Alcione. mas é exatamente isso, tipo, é uma mistura muito improvável, mas que é difícil de explicar porque também parece tão automática.
Sim.
Sabe? Parece que, tipo, ah, óbvio que eles fizeram isso. Óbvio que botaram um som de praia.
Eu acho que tem muito a ver com... É intencional isso pra deixar a música com... Um intuito de música ambiente mesmo. Tipo, tu coloca elementos ali que não são de outras músicas pra parecer que o instrumental principal ou a voz é só mais um elemento no meio de um monte de coisa. Então, tipo, joga um monte de informação ali e a música não necessariamente é a principal. A música, que eu digo, é a música original, sabe?
É, e essas informações, geralmente, nenhuma delas é muito invasiva, né?
Uhum.
Nenhuma vai se destacar muito em relação às outras pra gente pensar, tipo, nossa, olha que barulho estranho. Geralmente tá tudo muito sutilmente ali. Eu não sei o que isso quer dizer sobre a gente que ouve lo-fi, assim. Porque, tipo, música pra relaxar, eu não sei quanto eu gosto desse conceito, porque tem gente que relaxa com qualquer tipo de música, né? Tipo, com a música mais agressiva do mundo, mas, tipo, nossa, que confortável ouvir esse metal.
Uhum.
Mas, não, nada contra, né? Mas é que eu tô falando, tipo, eu nem costumo usar o lo-fi pra relaxar. Eu costumo ouvir ali, que nem eu escuto qualquer música. Eu acho que ela acaba se identificando com a gente... Muito pelos elementos que compõem, sabe? Porque, tipo, muita coisa ali a gente consegue reconhecer da onde veio e a gente consegue, sabe, se identificar um pouco na pessoa que acabou naquilo ali, assim, que acabou fazendo aquele som, assim, tipo, ah, beleza, acho que ele queria sentir isso aqui e eu entendo esse sentimento.
Um negócio que eu gosto muito de fazer é ler os comentários quando é no YouTube.
Uhum.
Justamente pra ver se as pessoas estão interpretando ou sentindo alguma coisa parecida que eu tô ali.
Sim.
É muito recorrente eu ver pessoas dizendo, ah, porque foi meu pai, ou foi meu avô que me apresentou isso daqui, sabe?
Uhum.
Então, voltando um pouco naquilo que a gente falou de nostalgia, eu não sei se a nostalgia por estar sentindo algo que já sentiu antes, o que não faria muito sentido, né, vendo que essas músicas são de década de 70 e 80,
uhum.
Mas talvez tentando sentir algo que pessoas queridas que já se foram também sentiram antes, sabe? Tipo, um negócio bem mais emocional, assim, só que com uma roupagem, uma estética que faz sentido pra um jovem que tá ali na internet e não pra uma pessoa que escutou, tipo, num disco de vinil, sabe?
Eu ainda acho que até o contrário pode ser verdadeiro, assim, da pessoa tá ouvindo aquilo e pensando assim, tipo, nossa, a música não significa nada pra mim, mas aquilo fica legal.
Também. Pode ser.
Eu acho que os dois sentimentos são totalmente possíveis e os dois ao mesmo tempo, inclusive.
Não lembro quem falou no começo de não ligar nenhum artista, assim, em si, que faça lo-fi, né? Mas será que talvez artistas já fizeram isso, só que a gente não, talvez não sabia mesmo que era lo-fi. E hoje a gente ouve e fala, puta, acho que é lo-fi esse negocinho aí.
É difícil, eu nem sei exatamente como que define o lo-fi, porque isso que a gente falou, tipo, lo-fi parece abraçar várias coisas, e entre essas várias coisas a gente tá escolhendo uma específica que meio que todo mundo reconhece que é o lo-fi genérico, vamos dizer assim, mas que não necessariamente exclui as outras. Eu acho que até as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que... Sabe, vamos deixar esse aviso para as pessoas, assim, tipo, a gente não tá falando de lo-fi de forma definitiva e tal, a gente tá falando dessa cultura mais ampla de lo-fi, que é esse som das playlists, esse som com remix de MPB, que tem uns montes no YouTube, porque provavelmente isso já existia uma cultura disso antes.
Como o fenômeno de internet, ele cresce de uma forma muito caótica, né, de forma que é difícil definir exatamente isso. Características de gênero, assim.
Uhum.
Que foi uma coisa que o Luiz falou no começo, que era de ser meio que um som feito mais... Não sei se foi no quarto, não sei se foi esse termo que você usou.
É, mais caseiro, né?
Isso, porque tem muitos álbuns que são assim, tá ligado? Que eles surgem do quarto, que nem quando você falou de... Quando você me fez o convite de lo-fi, eu tentei pensar assim, mano, eu acho que eu já ouvi lo-fi sem saber que era lo-fi, tá ligado? E hoje eu associo meio que, tipo, daquele sentimento de nostalgia. Que nem eu escuto muito Cícero e Mamundi, que tem alguns discos feitos no quarto e também com essa roupagem, que eu falo, mano, isso aqui é lo-fi, tá ligado? Por mais que ele não se venda assim, não se trate a estética dele assim, mas eu acredito que é muito lo-fi também.
Tu já fez um lo-fi, gente?
Mano, Aí que tá. Porque ouvindo mais depois, pelo menos o Lo-Fi BR, que é do hip hop em si, eu falei, mano, já fiz bastante coisa nesse sentido, nesse aspecto. Eu acho que acontece com muitos, assim, que, pelo menos quem produz, que ouve algum bagulho e fala, mano, eu já fiz algo parecido assim, só que eu não sabia o termo que ia se aplicar. Não que seja, tipo, definitivo, mas que encaixe naquilo ali, tá
É,
ligado?
tu não entregou como um lo-fi, mas talvez tu já tenha feito algo parecido, né?
Isso.
Eu não sei onde a gente tá tentando chegar, mas assim, se tu fosse fazer um lo-fi, quais os elementos que tu acha que eles teriam que ter para as pessoas identificarem, botarem o ouvido e falarem é um lo-fi, sem ter uma capa de menino estudando?
É, primeiro é o som ambiente, aí seria o quê? Um som de rádio, assim, meio um som de ruído, ou um som de passarinhos com praia, assim, bem leve, assim, de fundo.
Lo-fi já existe, com certeza.
Deixar a música um pouco mais lenta, pegar um sample um pouquinho mais lento e deixar a bateria meio que sempre marcando ali de forma leve. E aí depois, consequentemente, eu já ia estudar ou fazer alguma coisa assim. Sem perceber, já ia me dominar e já ia começar a estudar já.
É botar um fone, uma pilha de livro do lado,
É.
começar a riscar no caderno.
Aí ia surgir uma janela também, do nada, assim. Nem tem janela no meu quarto, mas ia surgir, mano.
Um filtro sépia, assim, no quarto inteiro. Mas é isso que eu tô falando, tipo, quando a gente pensa na forma de se fazer o lo-fi, a gente sempre vai, tipo, puxando os elementos para como eles podem menos aparecer. E aí, tipo, quando a gente vai ver essas músicas, eu sinto que, tipo, mesmo que a MPB ela esteja ali em função do lo-fi, talvez, eu sinto que nesse caso específico, a música acaba, tipo, a música original, no caso, ela acaba chamando tanta atenção quanto a composição lo-fi. Tipo, eu consigo ver mais gente, tipo, gente que não escutaria o lo-fi som instrumental, escutando essas músicas com voz e tal, com essa composição mais brasileira. Porque eu acho que nesse caso específico, as músicas transmitem uma coisa que só a composição mais calma, mais ambiente não transmitiria.
Meio que como um ressignificando aquela música.
Eu acho que é um lance de pegar o que essas pessoas que cantaram essas músicas disseram. E deixar, não quero dizer mais acessível, mas deixar mais adaptável, assim, para quem tá ouvindo agora. E, óbvio, isso acaba fazendo com que a mensagem da música chegue de forma diferente, mas eu acho que ela, nesse caso, ela não some no lo-fi. Eu acho que ela ainda diz alguma coisa, assim, quando tu tá ouvindo, tu ainda te identifica ali.
Sim.
Até porque muitas são sobre sentimento e tal, né? Então.
Eu acho que isso depende muito de como foi feita aquela versão ali, porque eu conheço lo-fis que são, tipo, a música original só com outro beat em cima e com, tipo, algum ruído, e conheço lo-fis que são, sei lá, um refrão, a parte de um refrão que é inserido lá no meio, sabe? E aí eu não sei o quanto da mensagem da música original tá carregada ali também.
É, mas mesmo esse, eu acho que não a mensagem total assim da música, é o que eu falei, ela chega de outra forma.
Sim.
Mas eu acho que quando ela remete ali alguma paixão, ou algum arrependimento, sabe, alguma coisa assim, tu já começa a sentir uma outra coisa, assim, parece que aquilo não tá só existindo do teu lado, parece que aquilo tá conversando contigo de alguma forma.
Pois é, tem vários lo-fi, inclusive, que tipo sampleiam, sei lá, uma frase só da música, assim. E aí, por ele ser assim, ele parece ser assim, uma música que pega um sentimento, assim, muito específico e entrega num formato muito bem envelopado, assim, sabe? Tipo, parece que tu tá consumindo, assim, numa experiência rápida, de pouco engajamento, um sentimento específico, sabe? Tipo, saudade, um tipo de solidão, assim. Ele me soa muito como uma música que tu faz um consumo rápido, assim. Que parece ligar muito ele também com, tipo, fumar cigarro, entendeu? Tipo, parar um pouco e. Parece que tem muitas essas conexões automáticas, assim.
Porque é um pouco isso mesmo, é um som que conecta, mas sem talvez a gente precisar tão ativamente se esforçar para se conectar naquilo. Porque, tipo, tem formas de música que são um pouco mais difíceis, assim, de te acostumar, sei lá, grime, tá ligado? Tu vai ouvir grime, tu não vai diretamente pegar ali e falar, nossa, porra, que coisa boa ouvir esse grime. Geralmente tu vai te acostumar ali e falar, nossa, que grande esforço de composição tem aqui, né? E o lo-fi, mesmo que tenha, porque muitas vezes tem, ele já é um som que, mesmo que a pessoa não engaje, ela não vai reclamar, tipo, ah, sabe, tira esse lo-fi, eu não aguento mais ouvir isso.
Acho que a vantagem do lo-fi é no sentido de ele já pegar músicas que meio que existem, tá ligado? Então ele meio que aproveita aquela música. É, não sei se vocês manjam, mas é tipo a Arthur Verocai. Vocês já ouviram falar?
Mas.
Ele foi meio que o que aconteceu com o Van Gogh, que tipo, ficou conhecido depois que já não era meio que a época, assim. Ele passou a ser conhecido agora por causa de sample. E ele tem muita essa estética lo-fi, porque é meio que doido, mas na época talvez ninguém tenha entendido o conceito. Tipo, hoje a gente escuta o negócio e fala, ah, isso aqui é dos anos 90. Mas talvez dos anos 90 ninguém falou, ah, essa música é dessa década, tá ligado? Não sei se deu pra entender nesse sentido.
Sim, deu para entender, e ao mesmo tempo, tipo, lo-fi, a gente tá nessa época e a gente pensa, isso é muito dessa época.
Essas aparências assim que a gente tem de décadas, de gerações assim, elas se dão muito a partir de tipo, produtos de consumo assim. Até tem muito lo-fi que se conecta com coisa de vaporwave e tal, e parece comunicar muito objetivamente com um tipo de ruído urbano que a gente atribui por causa de publicidade a uma certa época, sabe? Seja o ruído de elevador, assim, os sons de televisão, os sons de computador e coisa e tal.
É verdade, é verdade.
É, mas agora, parando para pensar no exemplo que o Egídio deu, o Verokai, ele fazia tudo muito mais manualmente, assim, do começo ao fim da produção, provavelmente, né? Porque os lo-fi de hoje em dia, eles são, esses que a gente tá falando, eles são muito derivados de outras coisas, né? Então, isso que o Otávio falou de da gente estar tá numa época de consumo de cultura pop absurdo, que a gente não tem como se alienar disso se a gente usa internet, sabe? A gente vai lá e a gente ouve uma música que a gente já ouviu em algum lugar, ou que a gente sente que já ouviu, mesmo que não tenha escutado do começo ao fim, e a gente entra naquele clipe e tá rolando um anime, que também a gente já viu em algum lugar, mas também não precisa ter assistido todo. Eu acho que é o fato de reunir tanto elemento de cultura pop de tantos lugares diferentes, mas que a gente sabe que todos estão ao nosso alcance, assim, de alguma forma, que faz com que a gente identifique isso como um som muito dessa época e que ele não, mesmo que assim, a pessoa que não tá acostumada a ver anime, ela ainda vai botar o olho naquilo e falar, tipo, não, tudo bem ouvir isso aqui, sabe? Eu não virei um otaku por estar ouvindo esse lo-fi.
Pra ela é fácil de absorver, né? Porque, que nem você falou assim, que são vários elementos, talvez é o que precisa ainda para quem não conhece o Grime passar a conhecer, porque tipo, são vários significados e significantes que fazem meio que você se identificar com a música, ou isso ser mais fácil de você passar a gostar, tá ligado? Porque, que nem você falou, são diversos elementos que meio que você tá meio que confortável já naquilo. Aí, às vezes chega o grime que traz uma roupagem nova, tipo, uma nova forma de fazer a música, de, sei lá, entrar o refrão, entrar a rima e etc.
É, o tempo do beat, BPM, essas
Isso.
coisas.
E tipo, o lo-fi já tá ali, ó, tipo, ó, tem uma coisa que você conhece aqui, outra coisa que você conhece aqui, junta e papum, que é meio que já dando um gancho pro vídeo que o Otávio fala do Strange Fanks, que pega muito a roupagem dos anos 80 com a música também, tá ligado?
É verdade.
Mas ao mesmo tempo, acho que eu já mostrei lo-fi para muitas pessoas que eu achei que ia gostar. E teve a reação que o Henrique disse que antes que não vendo as pessoas, que é, por favor, tira isso daqui, não aguento mais. Já aconteceu, porque tipo, era muito beat parecido, a bateria muito parecida, sabe? E a pessoa enjoava rápido, já aconteceu de eu mostrar e a pessoa, não,
Ah, mas é que
mas isso.
eu acho que acontece também da pessoa meio que pegar uma repulsa assim pelo jovem emocionado com lo-fi, tá ligado? Do tipo, ah, mano, chega de lo-fi, por favor. É tipo, eu acho que o exemplo do Grime é um exemplo bom, porque ele é um som que, pra tu, assim, não que tem um jeito de ouvir certo o Grime, mas pra tu entender o Grime um pouco mais, assim, não que eu seja um especialista nem nada, tu tem que ir percebendo quais são as prioridades do Grime. Porque outros estilos de hip hop, eles vão ser mais melódicos, outros vão ser mais sobre o discurso, e isso tudo tá no Grime, mas o Grime tem muito uma prioridade em flow, sabe? Em métrica, em tu encaixar aquilo lá num ritmo diferente. Então, assim, existem prioridades na técnica de se fazer o Grime. E eu acho que a prioridade do lo-fi é como ele vai ser consumido, talvez. Porque, tipo, eu acho que a prioridade do lo-fi é quem vai ouvir. O que que a pessoa que tá ouvindo vai. Como ela vai usar aquilo na rotina dela. Sabe? Por isso que, assim, quando tu usa um som ambiente para meio que dispersar tudo que tá acontecendo lá e tu sentir que aquilo só tá acontecendo no fundo e tal, isso é muito para como vai ser a experiência de quem tá ouvindo. Não exatamente pra, tipo, ah, essa é a técnica do lo-fi. É também, né? Mas é que é, tipo, muito isso de prioridade. Sabe? Onde que vai ser usado cada elemento. Porque o Grime, ele tem muito isso. O El até me usou de exemplo, isso que tipo, é como se fosse um esporte. Sabe, como se estivesse numa competição. Tipo, quem tem o flow melhor, quem encaixa mais aquele flow, quem consegue fazer o flow mais rápido naquele tempo. E o lo-fi, ele nunca parece uma competição do tipo, ah, qual lo-fi é melhor. Parece que todos meio que coexistem ali, tipo, é, aqui, ó, tem esse mundo pra tu entrar aqui. E aí, tipo, ele é de boa, sabe? Ele não é uma competição.
Não que o Grime seja também, mas é, eu entendi, realmente, é real.
Não, o Grime não é.
É real, real.
Não, não é exatamente uma competição, mas, tipo, tem outros jeitos de tu perceber o som, né?
Sim, demais, é isso. E tá muito ligado também esse lance do Vaporwave como imagem, né? Tipo, é sempre um loopzinho de imagem,
uhum.
E, tipo... passa sempre é fácil essa relação, porque eu passei a conhecer também a arte em si do Vaporwave por causa do lo-fi, também das músicas Vaporwave em si, que tipo, eu não sabia qual era o termo que eu usava pra pegar arte assim, aí eu colocava lá, lo-fi art, aí achava. A conclusão também, não sei, velho.
Porque... Não, tipo, conclusão a gente não vai chegar em conclusão nenhuma.
É impossível.
O ponto nunca foi chegar a uma conclusão, assim, é só ser tão efêmero quanto o lo-fi é, tá ligado? Alguém vai se ofender com isso, com essa frase.
É, só voltando antes que a gente falou que a gente tava tentando descrever antes o que a gente achava que é o lo-fi, né? E a minha percepção sobre isso mudou muito ao longo do tempo. Porque quando eu conheci, pra mim era um... Tipo, não existia música autoral de lo-fi. Eu achava que todas eram remixes de alguma outra música.
Uhum.
E o Instagram finalmente descobriu o tipo de publicidade que funciona pra mim.
Uhum.
E tá me jogando um monte de música lo-fi lá.
Uhum.
E eu geralmente abro, vou escutar. E agora tem uns artistas que eu escuto que, tipo, eu escuto, eu sei que é lo-fi, é um negócio totalmente autoral, assim. E foge até um pouco das características do lo-fi MPB, porque são sons bem mais limpos, assim.
Não, o MPB tem esse negócio doido de... Primeiro, tentar entender o que é MPB. Se for pelo Charlie Brown, é música popular caiçara. Mas eu nunca vi, eu tô pensando agora, eu nunca vi o MPB do Charlie Brown, enfim. Só me veio agora na mente isso. Mas é que nem, tipo, tem a do Arlindo Cruz, Madureira.
Uhum.
Madureira, falei até com sotaque, mas é tipo... É doido de pensar que... É um samba, um pagodezinho, mas que, mano, se encaixa muito perfeitamente... Na roupagem também, em si. Por exemplo, tem essa, tem a da Alcione também, que eu acho que foram músicas que impulsionaram o lo-fi MPB, tá ligado? Se tivesse, marcasse músicas que impulsionaram o lo-fi MPB, seriam Alcione e Arlindo Cruz, tá ligado?
É isso, são sonoridades que, dependendo do lugar do Brasil, elas vão ser diferentes, mas que talvez andando na rua de noite, tu já ouviu elas tocando em algum lugar, né? E aí é um jeito diferente de absorver essa música, porque agora tu vai estar na internet e tu vai ver isso acontecendo ali pela internet. É muito isso, é muito um lance de geração, né? Se o lo-fi tivesse acontecido em outra geração, ele não teria como acontecer nessa geração. Acho que é esse meio que meu ponto.
É, eu acho que é isso mesmo. Acho que ele é o agora mesmo.
Eu acho que esse é o meu ponto.
E a gente tem essa ideia de que ele seja de outra época, tá ligado? Sendo que ele, tipo, é o agora. Tá aí, ó. Ó, solto.
É muita coisa de outra época pra dizer assim, tipo, olha como tudo isso aqui tá acessível pra nós agora. E é sobre agora.
É, real. Doido pensar também como, tipo, nos momentos em que o lo-fi tenta procurar um distanciamento, assim, da velocidade urbana, assim, parece muito natural que ele procure isso em culturas, tipo, longe dos países centrais do capitalismo, assim, tipo, ser tão natural ele pegar a nossa música de exportação, assim, tipo, uma bossa nova,
uhum.
Ou pegar instrumentos de, sei lá, instrumentos de corda japonês, assim, tem muito pra criar esse ar de orientalismo relaxante, assim.
É verdade, é verdade. É, a gente tava falando mais do nosso consumo aqui, brasileiro, de lo-fi, mas tem muito gringo, né, que escuta as nossas músicas, tipo, que fazem lo-fi com música brasileira, ou que escutam. Porque, tipo, o Luiz falou dos comentários dos vídeos, eu vejo comentário em inglês o tempo todo nessas músicas.
Pois é, e uma das maiores, inclusive, que é do Saíbe, que é, tipo, São Paulo Sunset, o nome, que o YouTube me recomendou umas mil vezes já, que no fundo tá passando Cidade de Deus, tá ligado? Nascendo Cidade de Deus.
É, sim, que é o único filme brasileiro que existe.
É, e é muito, assim, desde a bossa nova no fundo até a cena do filme, assim, do momento mais romântico do filme, assim, parece muito envelopado, assim, uma certa estética de país tropical, assim, calor humano, tá ligado?
Uhum.
E, tipo, é meio estranho, assim, pensar que eles buscam na gente, sabe? Essa sensação genuína de relaxamento, assim, na gente, tá ligado? Nessa versão fetichizada, assim, da nossa cultura.
E eu sinto que também tem um consumo brasileiro muito grande de artistas pequenos de lo-fi lá fora. Tipo, um dos caras que eu disse que eu conheci por publicidade, eu nem sei pronunciar isso daqui, porque é um monte de vogal, é Asnen, alguma coisa assim. E o cara, tipo, é minúsculo assim no YouTube, os vídeos dele tem 300 visualizações, 400, e só que quase todos os comentários são de brasileiro. Então, tipo, é um cara que é muito pequeno e o público pequeno dele é de brasileiro, sendo que ele é dos Estados Unidos. É muito louco como esse gênero, ele permeia todos os lugares através da internet.
Uhum. É, coisas na internet, né? É foda falar dessas coisas sem parecer um tiozão falando, tipo, nossa, muito internet isso. Mas é porque, tipo, é isso, a gente faz parte disso aí também, tá ligado? A gente tá, tipo, gravando um podcast sobre lo-fi, MPB, tipo, qual a chance disso acontecer? Tá,
pois é. E, mano, o bagulho doido a gente conseguir ter, às vezes, uma conexão genuína, assim, com um troço que tenta simular uma identidade nossa, né, uma identidade nacional nossa, feito por um gringo, tá ligado? Tipo, a gente enxergar, conseguir entrar nesse mundo, nesse ambiente nostálgico que ele criou, assim.
E do mesmo jeito que a gente vai ver esqueci o nome do protagonista do Cowboy Bebop lá, caminhando nas ruas lá, cheio de prédio, vai falar, tipo, porra, nossa, muito eu ali. Não tem nada a ver com a gente, só que tem, tá ligado? Porque, tipo, a gente cresceu com essas informações, assim, tipo, na nossa cabeça. Tipo, eu gosto de lo-fi, talvez tenha parecido que eu sou o que menos gosta do podcast, tá ligado? Mas, tipo, não, eu gosto, só não é um negócio que eu uso tanto, tá ligado? Acho que essa é a palavra, as pessoas usam muito lo-fi e eu não tenho muita função pra lo-fi, assim. Eu escuto que nem qualquer música. Tem uma função, a gente usou muito, vamos ser honestos, eu e o Otávio, a gente ficou 2 anos botando lo-fi no fundo de todos os vídeos do YouTube que a gente fez. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso.
É uma voz de fundo, de consciência, assim, muito eficiente, né? Só que eu acho que talvez pelo gênero ter se tornado tão autoconsciente, assim, né? E ter adquirido uma estética tão forte, eu acho que hoje em dia é menos fácil, assim, ignorar ele, sabe? Tipo, esquecer que ele tá ali. É um certo pacote, assim, estético que não dá pra ignorar mais.
Uhum.
Quando vocês pesquisarem no Wikipedia lo-fi, aí vai estar sublinhado assim, vai estar o link diretamente desse podcast. Entendeu?
Lo-fi com MPB, talvez ache o podcast mesmo, que eu vou botar logo esse título.
Não, eu vou mandar o Wikipedia fazer.
Edita lá.
É isso, não sei se vocês quiserem parar, eu acho um lugar pra aumentar a música aí nas últimas coisas que a gente falou.
Acho que é isso, velho.
Acho que é isso.
Mano, eu vou procurar um lo-fi do Charlie Brown Jr. Será que vocês viram?
Eu acho que não, mas ia ser muito foda, mano. Eu acho que, inclusive, daqui a uns 10, 15 anos deve se tornar muito comum.
Ia ser da hora, mano.
Nossa, vai ser muito triste se o podcast não acabar com o lo-fi de Charlie Brown Jr. agora. Mano, existe, mano. Existe.
Bom demais.
Charlie Brown Jr., só os loucos sabem, lo-fi remix.
Tinha que ser essa, mano. Tinha que ser essa.
Mano. É, acabou o podcast. Acabou.
Só os lo-fi sabem.
Agora acabou o podcast.
Agora eu sei. Exatamente o que fazer.
Então agora no finalzinho vamos fazer aquela leitura de e-mail básica.
Uhum.
Dessa vez chegaram poucos e-mails, a gente vai conseguir ler um por um com bastante calma.
Foram 6 especificamente?
6 e-mails, né? É, 6 e-mails que chegaram.
Foi um programa que teve menos play também, né? E tipo, porra, foi um bom programa. E teve menos que os outros normalmente.
Pois é, acho que é um assunto menos hypado assim, né? Tipo, só quem conhece o Neil vai se interessar, pelo menos pelo título.
É, eu tô fazendo a propaganda aqui porque nesse de lo-fi deve ter bastante gente querendo ouvir, então já vai lá e já ouve do Neil, que tá muito bom também.
É, e dialoga um pouco, né, o assunto.
Sim, sim, é verdade.
Então, o primeiro e-mail aqui do Chucrutes Chicletes. Nossa. Não sei bem o que isso quer dizer, mas beleza. Ele confessa aqui que nunca escutou o Neil, a não ser pelas músicas que tem nos vídeos. E recomendou um monte de coisa aqui, alguns filmes.
É, uma pilha de coisa.
Usamos alguns animes, a gente vai dar uma olhadinha depois.
Eu tô achando interessante que a parte da leitura de e-mail tá virando, tipo, pilha de recomendação pra gente. Tá
ligado? Exato.
E não precisa ser só isso, pode fazer outras coisas. Mas, tipo, entre as coisas que ele recomendou aqui, tipo, o Blade, a Lâmina do Mortal, até citei o primeiro episódio do anime lá num vídeo que eu fiz recentemente. Eu gosto médio. Das coisas que eu citei lá é que eu menos gostei, mas não é ruim,
tá ligado? E ele também tá dizendo aqui que um dia espero fazer um vídeo de ensaio realmente bom. Os guri aí tão inspirando. Então ele mandou um forte abraço, obrigado aí, não sei como é que é teu nome de verdade. Então obrigado, Chucrutes.
Ah, eu sabia que o nome dele não é Chucrutes, pô.
É verdade.
E o João Braga, que talvez não seja um nome de verdade também, Ele fez algumas recomendações aqui. Uma que eu já li é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que, tipo, esse cara tem os melhores títulos de livro da história, e eu nunca consegui engajar muito na leitura de nenhum. Tipo, eu já li esse livro todo, já peguei O Homem do Castelo Alto recentemente, e eu sempre fico, tipo, tá, eu tô achando legal, mas eu não tô empolgado, tá ligado? E é o livro que inspirou Blade Runner, que recomendaram no programa passado. E, tipo, eu devolvo a recomendação, porque Philip K. Dick é um cara interessante, assim, mas, tipo, a coisa que eu li dele, que eu mais gostei, tipo, não é nem dele, é a biografia dele, que é Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos. A frase que ele largou aí é impressionante, tá ligado? Ah, o cara recomendou o Ghost in the Shell também, que esse é maravilhoso, o filme. Só que uma das recomendações que ele fez aqui, tá até em negrito, é a Língua Auxiliar Internacional Esperanto, que foi criada para a comunicação internacional e que tem mudado a vida dele. Provavelmente ela vai valer ouro quando a hegemonia estadunidense acabar e a China for a potência mundial. É o que tá dizendo no e-mail. Eu não conheço isso, Luiz. Conhece?
Cara, até onde eu sei, é uma língua que foi criada pra ser super fácil, acessível, então, tipo, é fácil de falar, é fácil de entender a gramática. A ideia é ser uma língua democrática, sabe?
É interessante, pô.
E eu acho massa que eu gosto muito de Linux e sistema operacional aberto e software aberto, coisa assim. E a comunidade meio que se compartilha com a comunidade do Esperanto, assim, porque tem a mesma ideia, tipo, divulgar um bagulho totalmente aberto e democrático.
Cara, tô me sentindo...
A ideia é interessante.
Tô me sentindo muito ignorante agora, porque eu nunca ouvi falar de Esperanto.
É, tem até no Duolingo.
É isso, então, fica a recomendação aí pra vocês. Eu não sei como funciona a recomendação de uma língua.
É, primeira vez que isso acontece, provavelmente é o último.
Sim.
E o Matheus aqui recomendou os filmes do estúdio Ghibli, né, e disse que a gente provavelmente já assistiu pelo menos um deles. Eu assisti dois.
É coincidência, né?
É, eu assisti dois, inclusive um foi essa semana. Eu assisti o Meu Amigo Totoro e o A Princesa Mononoke, acho que é assim que se fala.
Acho que é Mononoke, não sei.
É, Mononoke, deve ser. Cara, eu achei A Princesa Mononoke muito bom, tipo, muito bom mesmo.
Bom, né? Muito bom. Eu acho que eu vi tudo já, mas, tipo, até dos que tu falou aí, por exemplo, A Viagem de Chihiro, você não chegou a ver, né?
Não, não vi ainda.
É, e é um dos mais famosos, assim, tipo, tudo é pelo menos bom, tá ligado?
Sim, sim. É, o outro que eu vi, que é o Meu Amigo Totoro, eu achei, tipo, um filme bonitinho, sabe? Interessante. Mas não é nada genial, é só bom. Sim.
Mas é bom, é.
Então. Sim. E ele... E o Matheus, que nos recomendou aqui vários filmes, inclusive esses que a gente falou.
É porque eles são na Netflix, né? Ele até fala aqui.
E ele tem 13 anos, de Dores de Campos, Minas Gerais.
Dores de Campos?
Dores de Campos.
É tipo Não Me Toque, aqui no Rio Grande do Sul.
É, que tem cada nome de cidade aí, tipo, Chopinzinho. Nomes inesperados.
E ele corroborou com uma coisa que eu falei no, na última leitura de e-mail, eu acho, que é que Kaguya-sama é melhor que Death Note. E, inclusive, eu vou recomendar de novo, assistam o vídeo do John sobre Death Note, que tem participação minha. Pô, o vídeo tá maravilhoso.
Polêmico.
É. E o próximo e-mail é de outro Matheus. Era Matheus, né, o nome do cara?
É, Matheus também.
Só que o Matheus Pérez, dessa vez, que é de São Paulo, capital. E ele falou que já acompanhava o canal fazia algum tempo e que quando soube do podcast, ele disse que se sente como se estivesse numa mesinha de bar tomando cerveja com a gente. E, porra, é ótimo ler isso, tá ligado? Eu tava até falando com o Luiz em off agora, que eu tava editando esse podcast aqui, e, tipo, às vezes a gente grava e eu vou editar muito depois e eu nem lembro direito das coisas que a gente tava falando e eu sinto que eu tô numa conversa também quando eu tô ouvindo de novo.
Sim, é muito massa.
Eu falo, porra, isso aqui ficou bom, ficou agradável, tá ligado? Tipo, é bom ver essas mensagens de pessoas que também gostaram, porque... Às vezes a gente ouvindo, a gente fica muito autocentrado, tá ligado? Tipo, a gente acha bom e daqui a pouco nem tá tanto. É bom ver essas mensagens, porque, tipo, é meio essa a sensação que a gente quer com o podcast.
Sim, sim, transmite bem.
E tem mais um Matheus aqui.
É, e tem uma invasão de Matheus aqui. 50% dos e-mails são de Matheus.
É verdade, exatamente metade são de Matheus.
E esse Matheus, Matheus Cerqueira, é de Feira de Santana, na Bahia. E ele trouxe recomendações também, recomendações de desenhos. Over the Garden Wall é um ótimo desenho, Steve do Universo, Beastars. Desses aqui eu vi Beastars só. E, bah, eu achei bem massa.
É, é muito bom mesmo. E Steve Universo a gente já falou, que é outro que eu acho que tu ia gostar também, mas é mais... Tem que se dedicar um pouco mais, porque é grandinho até. Só pra ir vendo aos poucos assim, eu recomendo também.
E ele perguntou se a gente pretende fazer podcast sobre animes e estilos de animes, shounen, gore, terror.
Sim. É que é daquele tipo de assunto que, sei lá, se a gente falar, vamos falar de shonen. Tu conhece Dragon Ball, né?
É.
Tipo, daria pra fazer esse programa, porque eu, Otávio, a gente consome muito mais do que deveria, provavelmente, tá ligado? Mas, por exemplo, terror, tu assiste bastante coisa de terror?
Pior que não.
Ah, então, também não, Otávio. Eu conheço alguma coisa, pra falar a verdade. O Otávio gosta mais, mas eu também vi uma porrada de coisa. Só que, tipo, esses assuntos mais amplos, pra funcionar que nem funcionou agora o do lo-fi, tem que ser um negócio que é familiar pra nós três, né? no mínimo.
Quando é algo amplo, assim, é interessante a gente, no mínimo, ter um... ter bastante coisa pra falar, né? Porque, tipo, quando é um assunto muito específico, tipo, um livro ou um filme, é. Mesmo que seja algo novo, como pra mim tá sendo a maioria das coisas aqui, eu vou trazer experiências externas daquilo e pra dialogar com o que eu tô vendo. Sim. Agora, quando é um negócio muito amplo, é mais difícil.
Isso, acaba sendo a perspectiva diferente se tu tá vendo pela primeira vez. E se tu nunca viu nada, tu não tem perspectiva nenhuma, tá ligado?
Sim.
E aí, sei lá, a gente pode recomendar alguns pra tu ver, mas aí não vale tanto a pena, tipo, sei lá, assistir 20 filmes pra gravar um podcast, tá ligado?
Sim, sim.
Tá, e o último e-mail é do Guilherme D, que mandou um salve pra gente, pra mim, pro Luiz e pro Otávio, que tá escondido aqui ouvindo a gravação de e-mail. E ele aproveitou o podcast pra tirar uma dúvida do vídeo do Nil sobre Regina, que é lá de 2017, que eu falo que a faixa Meliodas, do álbum Regina do Nil, é um instrumental do Steve Universo. Só que eu não falo qual instrumental. E agora, eu não lembro, mas eu acho que é da, tipo, trilha mais básica do negócio, assim, porque, tipo, lembro que eu botei o ouvido e eu falei, caralho, isso aí é Steve Universo. Só que eu não sei o quanto ele esconde isso, agora eu deveria pesquisar isso, pra falar a verdade. Mas é que, tipo, eu acho que eu nunca soube o nome dessa faixa, tá ligado? Esse é o ponto.
Sim.
Então, aí ele perguntou, né, tipo, qual cena ou episódio é o sample? E, tipo, eu acho que se tu botar o primeiro episódio de Steve Universo, tu vai ouvir isso em algum momento, assim, porque eu acho que é, tipo, uma trilhazinha comum do negócio. Mas fico te devendo essa, Guilherme D.
Ah, e só pra aproveitar e reforçar que o nosso amigo ali comentou antes, Princesa Mononoke é um bom filme pra ver.
É, então.
Pelo menos foi bem interessante pra eu ver e ficar mais interessado em ver os filmes do Estúdio Ghibli. É Ghibli? É Ghibli, né, que fala?
Acho que é Ghibli. Mas tem gente que fala Ghibli também, sei lá.
É, então eu acho legal.
Guriburu.